אנחנו לומדים את מאמר של בעל הסולם, הגלות.
Estamos a estudar os escritos do Baal Sulam, Exílio e Redenção. Podem encontrar o material de estudo no sistema Arbut.
הגלות והגאולה.
O artigo Exílio e Redenção.
A harmonia ben hadat.
Título: a harmonia entre a religião, lei do desenvolvimento ou destino cego.
E
entre essas nações não vai ter descanso e não vai haver lugar para descansar os seus pés. E aquilo que vem da sua mente não vai ser de todo. E neste estado vai dizer: vamos ser como as nações e as famílias das terras. O Criador vai evidentemente mostrar que Israel não pode existir no exílio e não vai encontrar descanso como o resto das nações que se misturaram entre as nações e encontraram descanso e assimilaram-nas até que nenhum traço permaneceu deles. Não vai ser assim com a casa de Israel. Esta nação não vai encontrar descanso entre as nações até que concretizes o versículo e dali vão procurar o Senhor, seu Deus, e vão encontrá-lo, pois vão exigir dele com todo o seu coração e toda a sua alma. Isto pode ser examinado ao estudar a providência e o versículo que diz acerca de nós: a Torá é verdade e todas as palavras são verdade. E ai de nós, porque enquanto duvidarmos da sua verdade e dizermos acerca de tudo aquilo que repreende, que está a acontecer-nos, que é sorte e destino cego, isto tem apenas uma cura: trazer todos os problemas de volta a nós numa tal medida que vamos ver que eles não são de forma coincidental, mas a providência constante que nos pretende entregar a Torá. E devemos clarificar este assunto pela lei do desenvolvimento em si mesmo, a natureza deste controlo presente que alcançamos através da Torá sagrada, como no caminho da Torá e da providência. É um desenvolvimento mais rápido do que as outras nações alcançaram em nós. E porque os membros da nação se desenvolveram dessa maneira, houve a necessidade de ir para a frente e de ser extremamente meticuloso com todos os mitzvot da Torá. E porque não o fizeram, mas desejaram incluir o seu egoísmo estreito, ou seja, lolishma. Este desenvolvimento foi a ruína do primeiro templo, pois desejavam exaltar o poder e a riqueza acima da justiça, como as outras nações. Mas porque a Torá proíbe isto, eles negaram a Torá e a profecia e adotaram os modos dos seus vizinhos para que possam aproveitar a vida tanto quanto o egoísmo exige deles. E porque o fizeram, os poderes da nação desintegraram-se. Alguns seguiram reis egoístas e alguns seguiram os profetas. E a separação continuou até a ruína. E no segundo tempo, foi ainda mais fácil de ver, pois o início da separação foi publicitado publicamente pelos discípulos pouco virtuosos, liderados por Tzadok e Baitos. O seu motínio contra os sábios esteve primariamente relacionado com a obrigação de Lishmon, tal como os nossos sábios disseram: homens sábios, sejam cuidadosos com as vossas palavras, porque eles não quiseram sair do egoísmo, criaram comunidades deste tipo deplorável e tornaram-se uma grande seita chamada Tzedokim, que eram os ricos e os oficiais que perseguiam os desejos egoístas, a contrários ao caminho da Torá. Eles lutaram contra Purushim e são aqueles que trouxeram o domínio humano sobre Israel. São aqueles que não queriam fazer paz com os imperiosos, como os nossos sábios aconselharam de acordo com a Torá, até que a casa foi arruinada e a glória de Israel entrou no exílio. Está claro o que ele escreve? Perguntou Rob. Oi, são todos. Quem quer que possa responder? Migmal Sulam descreve duas coisas opostas. Que a nação de Israel não vai encontrar descanso entre as nações, ninguém vai ajudar, e por outro lado, está a dizer-nos acerca de um processo que traz apenas mais separação, porque parte trabalha em Lishma e parte não, e era como era e como vai ser. Não sabe, não está a falar do que vai ser, está a falar do que aconteceu. E como é que estas duas coisas podem coexistir? Vou que existe junto. Também que a nação de Israel não vai encontrar descanso entre as nações, vai estar sempre a trabalhar por Lishma, o que quer que seja. Sim. Amigo, mas o que vemos na realidade, tal como ele escreve, o que acontece na realidade, tem sempre esta separação entre as forças. Eles fazem isto, eles fazem aquilo. Sim. Amigo, então como podemos... o quê? Amigo, não sei o que é que isto nos diz, este ditado. Porquê que ele não diz que é simples trabalhar Lishma? Ele não nos dita o que fazer. Ele está a falar do que aconteceu, é isso? Amigo, o título foi a harmonia entre a religião e a lei do desenvolvimento, o destino cego. Sim. Amigo, então é o destino cego ou a lei do desenvolvimento? Não sei. E de acordo com o que ele escreve, isso é o que eu consigo entender. Eu estou a perguntar acerca do excerto, não acerca de todo o artigo. Qual é o problema que você tem? Qual é a abordagem do Baal HaSulam? Temos algo que podemos fazer ou não há nada que possamos fazer? Rabel não está a dizer-lhe, ele está a explicar-lhe um pouco de história, um pedaço de história. Sim, Baal HaSulam. Baal HaSulam explica-o. Mas nisto, ele não continua para além disso, por agora. Amigo, mas existe o assunto que ele está a enfatizar, que uma vez que não o fizeram, é como que ele colocasse a escolha aqui. Havia algo assim no passado. Amigo, então ele tem uma abordagem que está a dar aqui e eles escolheram não o fazer. Escolheram ir numa direção completamente diferente. Da perspectiva da história, este é o que ele escreve, sim, então. Amigo, como nos devemos relacionar com isto? O que fazer com esta história? Baal HaSulam está a olhar para isto especificamente da forma como ele é. Ele quer mostrar-nos porque é que a história aconteceu da forma como aconteceu e não de outra forma qualquer. É isso? Não existe mais nada aqui. Sim.
Ele
descreve no fim, não é claro, como é que da destruição de Israel, toda a glória de Israel, ah, também não sei, ele não escreveu. Até a casa foi arruinada, amiga, até a casa foi arruinada e a glória de Israel foi, entrou no exílio. Ah, sim, perdemos tudo. Amigo, mas ele diz que foi revelado. Os amigos estão a dizer que Nigla vem do exílio, da palavra exílio, que a glória de Israel estava no exílio. Ok, então clarificamos alguma coisa. Sigamos. Ok?
Sim.
Se eu entendi corretamente, então também hoje estamos no mesmo estado, depois de 2000 anos, depois da separação. Vamos ler um pouco mais e vamos ver o Singilat. Amigo, eu leio e estou invejoso dessa geração. Que eram homens de verdade e eram o oposto também, vamos dizer agora, não precisamos, vamos seguir os nossos desejos. Da nossa geração, em Israel, há tipo quatro correntes, das quais ninguém fala pelo benefício dos céus, exceto por nós, não ouço mais ninguém que diz que o mais importante é para o nosso benefício. Pelo menos aqui foi revelado à disputa. Eles estão a dizer trabalho pelo benefício do alto e vamos aproveitar a vida. Sim, era como era, sim. Então qual é a solução? Na nossa geração não há ninguém a dizer pelo benefício do alto. Vamos alcançá-lo e ver. Vamos alcançá-lo e ver. Sim.
נכון שה הדור שלנו דומה למה שהיה פעם אבל הדבר
é semelhante ao que tivemos no passado, mas a única coisa que houve no passado, que existe hoje, é um livro. E está escrito exílio e redenção e a harmonia entre a religião e a lei do desenvolvimento ou destino cego. Eles não tinham este livro. Eles não sabiam o que nós sabemos. Respondo dessa forma. Sim.
Подскажите, тут написано, что горе нам, если мы сомневаемся в истинности Торы, и дальше написано, что единственное лечение — это обратить на нас несчастье до такой степени, чтобы мы начали замечать в них, что это назначено нам Святой Торой.
No.
Вот неужели за все тысячи лет
не достает страданий пока, и que não vamos ganhar a Torá, como resultado vamos sofrer. Ao longo destas centenas de anos, o sofrimento não foi suficiente, então para agora podemos prestar atenção, temos que sofrer mais. Claro, sim. Então a evolução bate mais e mais sofrimentos à pessoa, não tem que bater.
A primeira parte, a primeira vez de страха имущественные, телесные, да, как бы страдания.
На первой части артика учим, что первый тип это медо, медо das coisas corpóreas, físicas, e a segunda coisa é que já estamos preocupados com o próximo mundo, também através de sofrimento, e então depois o terceiro medo é querer que todo o Criador temos que obter isso por sofrimento também, que vamos recebê-lo em nós. Vamos continuar a ler e ver. Vamos em frente.
Título.
A diferença entre um ideal secular e um ideal religioso. Um ideal secular deriva da humanidade e, portanto, não pode elevar-se acima da humanidade. Da mesma forma, o ideal religioso que deriva do Criador pode elevar-se acima da humanidade. Isto acontece porque a base para um ideal secular é a equalização e o preço de glorificar o homem e ele age por forma a vangloriar-se aos olhos das pessoas. E apesar de ele às vezes estar desgraçado aos olhos dos seus contemporâneos, ainda assim vai apoiar-se nas outras gerações e vai continuar a ser uma coisa preciosa para ele, como uma gema que dá combustível ao seu dono, apesar de ninguém saber que ele estima esta gema. Um ideal religioso, no entanto, é baseado na glória aos olhos do Criador. E, portanto, aquele que segue um ideal religioso pode elevar-se acima da humanidade. E assim é entre as nações do nosso exílio. Enquanto seguimos o caminho da Torá, estamos safos, pois sabemos que todas as nações são uma nação altamente desenvolvida e querem a nossa cooperação. Eles exploram-nos, cada um de acordo com os seus desejos egoístas. Mas nós ainda assim temos um grande poder entre as nações. E depois de toda a exploração, ainda permaneceu uma porção muito generosa para nós, maior do que para os civis da terra. Mas porque as pessoas se rebelaram contra a Torá e a sua aspiração para executar os seus planos egoístas, perderam o propósito da vida, ou seja, o trabalho do Criador, e substituíram-no pelo objetivo sublime. E substituíram este objetivo sublime pelos objetivos egoístas dos prazeres da vida. Portanto, qualquer que tenha alcançado a fortuna, elevou o seu objetivo com glória e beleza, e de forma consequente, quando os religiosos espalharam os seus excessos monetários na caridade, boas ações, construindo seminários e outras necessidades coletivas, os egoístas espalharam os seus excessos nos prazeres da vida: comida, bebida, roupas, joias, e equalizaram-se com os proeminentes da nação. E através destas palavras, quero apenas mostrar que a Torá e a lei natural do desenvolvimento caminham de mãos juntas, numa unidade maravilhosa, mesmo em destino cego. E, portanto, estas incidências no exílio, das quais temos muito que dizer dos nossos dias no exílio, aconteceram todas porque desviamos a Torá. Se tivéssemos mantido os mandamentos da Torá, nenhum mal nos teria acontecido. Deus nos livre. Perguntas?
Учителя, как может быть такое, чтобы половина людей, находясь в общей цели, взяли как бы и появилась смена цели, то есть на
эгоистический? Как
что это то, что они ощущают. Разве это только до степени деньги, почести? Не более того. И поэтому я не могу больше услышать, чем этот уровень.
Poder. Nada mais que isso. Não podem ouvir mais que este nível. E é por esta razão que se desenvolveram desta forma.
Tov. Barur.
Ok, já claro.
Dá, Sasha.
Sim, Sasha.
אם בני אדם לא יכולים להרגיש ולרצות יותר ממה ש... כמו שהרב אמר.
Se os seres humanos não podem sentir mais, como disse agora nestes desejos, Rav, sim, então como é que as forças do sofrimento que vêm de fora, guerras e doenças, como é que isso pode originar que as pessoas queiram mais que o corpo? Ah, não sei. Como é que eles sofrem golpes para algo que, na verdade, não é da sua responsabilidade? É uma pergunta. E o amigo agradece. Tzvika.
בוקר טוב רב, בוקר טוב חברים, חג שמח.
Ele diz aquilo, na verdade faz este sumário. Porque eles desviaram da Torá e não mantiveram os mandamentos. Se tivessem mantido os mandamentos da Torá, nenhum mal lhes teria acontecido. O que é que ele quer dizer quando ele diz isto? Para quem é que ele está a direcionar isto? Ah, para você. Miguel diz que eles desviaram da Torá. Quer dizer, quando nós sentamos na Leil Seder, na refeição da Pesach, disseram que o povo que tornou a Torá da interna para a externa, tiveram todo o problema e para Israel e para o mundo. Então, para quem é que o Sulam escreve isto? Quando diz que porque desviamos a Torá e não mantivemos, se tivéssemos mantido os mandamentos, nenhum mal nos teria acontecido. Então, qual é a verdadeira razão para todos estes problemas que vemos, que sentimos, o sofrimento? Ele diz que podíamos ter evitado. E ele quer dizer, está a falar de nós. Amigo, quem nós? Rav, nós, os judeus? Amigo, eu estou a falar do Bnei Baruch, agora não dos judeus. Bnei Baruch ainda é um pequeno pedaço. Os judeus fizeram o que tinham que fazer e deram a todo o mundo o exemplo certo. Então, claro, veríamos um mundo diferente. Então, quando diz que deviam manter o que era suposto, o que é que ele quer dizer? Ah, ama o seu próximo com a si mesmo. Amigo, essa é a história toda? Ah, é toda a Torá. Mas diz que, Rab, não. Eu não quero discutir acerca do que há e do que não há. Amigo, o que quer dizer que tem que haver amor? Rab, que cada um se relaciona com o outro como para ele mesmo. Amigo, então temos que alcançar isso. Ah, temos que o alcançar. E o amigo agradece. Sem
dúvida. Também
o propósito das pessoas do ideal religioso foram influenciadas pelo secular? Ah, claro. Amigo, em quê? Rav, sem dúvida. Porque na medida em que o ideal secular se torna mais próximo e mais próximo do seu ego, e eles puderam providenciar o ego que o ego exigiu, então todas estas forças projetaram nos religiosos. Amigo, o ideal religioso, os cabalistas estavam a liderar. Isso é o que você pensa, é como devido à humanidade. Amigo, estou a perguntar, e o Rav, eu não vejo que seja assim. Amigo, estou a perguntar acerca do que escreve Bala Sulam. Bala Sulam também não escreve dessa forma. Então, quem são as pessoas do ideal religioso e quem são as pessoas do ideal secular? As pessoas do ideal religioso são aqueles que pensam apenas acerca de como se elevar em níveis espirituais. E as pessoas com o ideal secular é quando querem elevar valores seculares. Amigo, então porquê que esses que elevaram os valores não espirituais acima dos outros? Porque ainda existe uma conexão entre eles. Olham uns para os outros e através disto despertam a sociedade no geral. Amigo, pergunta, então porquê que aqueles que seguem os ideais seculares não se desligam simplesmente enquanto os outros continuem? Veja que não está a acontecer. Isto é o que chamamos uma nação. Amigo, pergunta, se eu pegar para hoje, para o presente, as pessoas de Israel atuais, é o mesmo? Nós, para o propósito da discussão, temos uma aspiração para a espiritualidade, somos afetados pelos outros desejos na nação? Ah, claro que somos. Claro que somos. O que quer dizer com isso? Amigo, então e como podemos invertê-lo? Para que nós... Ah, é impossível. Porque está enraizado neles que o sucesso é sucesso material. Pergunta. Então, e o que vai inverter os seus valores, valores seculares para valores sagrados? Não posso dizer o que pode fazer. O que pode fazê-lo? Tem que haver guerras, problemas, sofrimento, todo tipo destes estados. Então as pessoas não vão querer satisfazer os seus egos. Amigo, e há uma forma diferente, um remédio que podemos tomar antes do golpe, ou então o golpe vem e vai haver uma mudança. Talvez mais disseminação e vai haver uma mudança. Sem o golpe. Amigo, porque talvez, se formos bem-sucedidos, se formos bem-sucedidos em explicar ao público comum o que podemos fazer, é apenas elevar o ideal espiritual acima do material. Então a nação que está imersa no material, podem ouvir um valor, podem estender uma tal mudança? Depende do nível de sofrimento que a nação vai sentir. E no estado atual, qual é o nível de sofrimento? Agora é considerado em sofrimento o que estamos a passar, a nossa nação? Relativamente. Relativamente sentem que estão em sofrimento. E então? Estou a perguntar porque um contra o outro é o que podem ouvir. Eles nem sequer ligam a falta espiritual de sucesso com a falta material de sucesso. E a ligação entre os dois depende da disseminação? Sim. Diz, interessante.
Sim, Denis? Почему даже величайшее бедствие еврейского народа, свидетелем которого был Бааль Сулам, не вызвало в еврейском народе вот этого стремления к исполнению Торы и заповеди?
Por que é o maior desastre na nação judaica? Bala Sulam testemunhou, não fez com que a nação mantivesse os mandamentos. Porque não estavam conectados aos problemas. E ao mesmo tempo, não estávamos conectados com o objetivo, espiritual que permanece na nação, para decidir de forma correta acerca do caminho e levar um grito, um clamor ao Criador.
Сильно отличается, да, от того периода, в котором жил Бааль Сулам. У них уже, ну как бы, больше внутреннее стремление к тому, чтобы чувствовать вот эти страдания, которые потенциально могут прийти к народу Израиля.
Amigo, a nação atual de Israel está a ansiar mais para sentir o sofrimento? O que pode despertar a nação de Israel para manter os mandamentos? Eles eram mais religiosos, mas a sua religião era mais acerca de manter a Torá e os mandamentos materiais.
Не были достаточно.
Amigo disse que a nação não sentia o sofrimento porque não estavam conectados de forma suficiente entre eles. Mas agora toda a nação, relativamente às massas, está num único território, então tem que, pelo menos de forma externa, estar conectados uns com os outros. Rabi, então, amiga, então se vem mais sofrimento, e todo ano, todos os anos vem mais e mais sofrimento, mais forte, então, tal como o Bala Sulam escreveu no início do artigo, que por agora o único remédio são golpes. Bem, então.
Amigo,
como é que explicamos à nação de que há escolha? Ou recebemos um golpe ou temos que conectar? Ninguém vai ouvir. Nem os religiosos, nem os seculares.
Никак.
Não está sequer perante os seus olhos, em lado algum, de forma alguma.
Они не представляют, что это может быть решением проблемы.
Eles não podem sequer imaginar que esta seja a solução para o problema. Sim.
הם לא רוצים לשמוע הפצה שלנו כי אין מספיק יסורים.
Eles não querem ouvir a disseminação porque não há sofrimento suficiente. Se houvesse mais sofrimento, então eles também não vão ter a capacidade de ouvir porque não há pão atual. Ou seja, menos sofrimento também não é bom e mais sofrimento também não é bom. Então como é que saímos disto? Apenas através da disseminação da sabedoria da Kabbalah. É o que está escrito. Apenas desta forma. Apenas desta forma. Sim. Acabou de dizer que ninguém vai ouvir, ninguém vai escutar. Então, quem está a ganhar disto? O povo vai ficar mais esperto. Então vamos disseminar. Eu falo com muitas pessoas e alcanço sempre este ponto. Exatamente isto. Existe um propósito, talvez não, porque é que sofremos, o que é que vemos. Vemos que se uma pessoa não tem estes desejos dentro dele de forma natural, não pode ouvi-lo. O que eu sinto desenvolve-se um pouco de empatia por mim, na direção aos outros e ao seu sofrimento, mas eu não sei se desenvolve algo na pessoa ou na nação. ou talvez vamos apenas ver os resultados daqui por 20, 10 ou 20 anos, lá vamos falar disso em breve. E o amigo diz ok.
Quem?
Sim.
Boker Tov. Chamati outra arbe para mim, Omer.
Bom dia, eu ouvi muitas vezes dizer que a força da oração é a força mais forte. Agora, a disseminação é algo que não sei como interpretar, se é corpóreo ou espiritual, mas ouvi muitas vezes dizer que o homem tem que fazer o trabalho dentro dele. E daí, clamar ao público, para o coletivo. E aqui temos grandes amigos e almas fortes. Como é que podemos daqui disseminar internamente? E compreender. Também temos que sair, tal como o Baal Sulam fala, e não sei o que mais. Talvez tenhamos que fazer isso também. Mas apesar de dizermos que eles não podem ouvir, como é que temos a oração certa dentro de nós e procurar por ela dentro de nós? Vamos ter que realmente sair e circular as nossas ideias para toda a nação. É assim que nos vai ajudar a reunir os pedaços. E desta forma, restaurar a nação para a sua função sublime. Então, quando saímos, vamos sentir carências que nos vão trazer orações mais profundas? Sim. Não. Já chega. O que é que tinha ontem? Mantenha. Vai continuar a perguntar o tempo todo?
No critério e o успеха.
Se a disseminação é a única solução, então como é que medimos o sucesso em disseminação? O que é que deveríamos enfatizar? Disseminação e oração. Estas duas coisas deveriam ajudar-nos. Deveriam ajudar-nos a sermos bem-sucedidos.
Se
eu entendi corretamente, quando disseminamos e também passamos por estados na direção daqueles a quem queremos dar a mensagem, incorporar com eles, e quer queiramos, quer não, oramos, e isso ajuda.
O
que é que eles precisam de receber e aceitar como oração? Tanto quanto puderem, devem segui-lo. Não, relaxa. É isso. Sim.
Rav,
quando disseminamos, mesmo na dezena, quando queremos alcançar a plenitude, conexão para com o Criador, mesmo se investirmos e orarmos, às vezes a imagem não muda. O que é este assunto de fé parcial ou fé completa? Como é que isso nos ajuda a construir o estado correto e permite este preenchimento? Precisamos ainda assim de tentar mais e mais. Depois de centenas de anos desta história do exílio, temos que trabalhar muito. Eu vejo que mesmo nós, depois de um congresso, de um esforço muito forte, há uma carência por um lado, e por outro lado há a sensação de que não fomos bem-sucedidos. E isso deita-nos abaixo nos nossos esforços. Isto é proibido. Bala Sulam, de acordo com o Rabash, disse, odiava estas coisas. Ou seja, desapontamentos, desespero.
Este nível perante nós para o qual temos que nos elevar, já estamos a falar do estado correto que a noção tem que se encontrar? Sim. E nós não podemos passar disso. Temos que nos aguentar com força entre nós na conexão. Sim, sim. Mas ao contrário, viram os golpes, uma e outra vez. Até sermos bem-sucedidos em conectar-nos. E o amigo agradece. Sim, Aon?
A
nação recebe golpes há 2000 anos, até mais. Primeiro templo, segundo templo, exílio, holocausto. E ultimamente estamos num estado. E não vejo que ajude que estamos a receber os golpes. Ele diz que o único remédio é receber mais golpes. Então talvez algo tenha que mudar. E que abordagem poderia haver se não através de golpes? Através de quê? Prendas? Não sei, mas aqui é um facto que a nação de Israel, o Estado de Israel, alguma coisa aconteceu. Aconteceu e é possível. A mim diz sim, então não sei. Não sei, não é o Criador, mas parece que se dermos golpes durante 2000, 3000, 5000 anos e eles não despertam para Leishma, então dar-lhe mais golpes, o que é que vai acontecer? Vai mudar alguma coisa? O Criador não vai ter escolha. É a lei da natureza superior. E é claro para nós, tanto quanto aprendemos, que se não formos bem-sucedidos, vai impelir-nos. Então existe este tipo de equilíbrio, tanto quando formos bem-sucedidos, muito bem. Quando não formos bem-sucedidos, então, através de sofrimento. Eu não compreendo o que mudou. Penso que algo muda. Também temos este assunto da acumulação aqui. É isso. Sim, olá. Eu sei um pouco de história, mas... E há tipo a sensação de que a nossa nação passou por... ou acumulou uma grande quantidade de sofrimento, falta de sucesso, separação e também sucesso em conexão com os povos. Tal como está escrito, por forma a acrescentar as almas das nações, e Israel espalhou-se por toda a humanidade, e há a sensação de que nos falta algo muito pequeno. Algo pequeno para tudo isto se tornar bom em qualidade, então vai haver uma... E Bnei Baruch não é suficiente? Amigo, não sei, vamos em frente. Amigo, eu só estou a dizer que temos que ter fé e confiança de que em breve poderá acontecer. Rav, sim. Sim.
Obrigada, Rav. Obrigada,
Rav. O que tem que mudar em Pesach? É no Bnei Baruch, para começarmos com uma página nova, uma nova forma. Esperamos mesmo que nesta peça possamos sair do nosso ego e elevar-nos acima dele, para a conexão entre nós, e através disto temos lugar para o Criador entrar entre nós. E nós e o Criador e toda a humanidade vamos estar juntos. Vamos alcançar a correção final. Sim, é isso? Quem está aí?
Rav, אנחנו שומעים עכשיו על התפקיד של המכות והאיסורים ב...
Nós ouvimos acerca do propósito dos golpes e do sofrimento para nos trazer mais próximos da correção. A pergunta é, pode ser que este sofrimento nos traga para a correção?
Ou devemos, de alguma forma, ter que implementar a escolha? Escolher, perguntar que a nossa intenção, pedir que a nossa intenção seja em forma de doar e não receber? O sofrimento encoraja-nos? Pode encorajar isto? Ah, não, temos que pedir correções. Então é apenas avançar? Claro, sim, avançar se eu puder pôr desta forma. Dê o microfone ao que está atrás de si. Ele diz que Israel não tinha a beleza e é por isso que precisaram de sair para o exílio de Roma para alcançar a glória aos olhos do Criador. E David causou em Moisés o bonito do homem. O que é que significa vestir um servo do Criador em beleza? Isto não sei. Essas coisas eu ainda não sei. Amigo, o que é beleza? Amigo, eu não compreendo o que é que isto preocupa. Amigo, porque fomos para o exílio em Roma por forma a alcançar isso. Foi por isso que fomos para o exílio. O templo foi estilhaçado. Então o que é esta qualidade chamada beleza? Glória. Precisamos de nos revestir num trabalhador do Criador. Ah, não sei. E não entro nessas coisas. Há uma razão pela qual eu não lhe queria deixar fazer a pergunta, porque não é exatamente o que estamos a aprender e o que queremos ouvir. Sim, senhora. Obrigada. Por um lado, quando estudamos isto, apenas queremos passá-lo da forma como é. Mesmo que seja numa gota da palavra de Baal Sulam ou das suas palavras para o mundo, para o nosso círculo mais próximo. E por outro lado, existe a disseminação que ensina uma criança da sua forma. A do solo e embrulhá-lo de uma forma criativa que seja aceitável pelo desejo de receber. E o segundo método também nos faz fazer mais esforços e desenvolve-nos. Um deles é melhor que o outro ou devemos combinar os dois? Ah, precisamos de combinar. E a amiga agradece. Ok? Não. Então vamos... O que é que vamos fazer a seguir? Temos os anúncios. E é isso? Estamos feitos? Há uma refeição às 9. Entre as 8 e as 9 há a reunião de pais e filhos. Não é transmitido. Mas não vamos comer. E o que vamos fazer por uma hora? Há uma reunião aqui. É uma oração, pais e filhos. Ah, ok. Diga de forma simples. Diga. Talvez possamos terminar o artigo a 1 minuto e meio. Não terminamos? Então porquê que está silencioso? Bem? Título: Congruência e unidade entre a Torá e o destino cego e o desenvolvimento do cálculo. Novamente. Congruência e unidade entre Torá, destino cego e o desenvolvimento da análise humana. E, portanto, proponha à Casa de Israel para dizer aos seus problemas, chega. E, no mínimo, tornar o cálculo humano relativamente a estas aventuras que eles infligiram em nós, vez após vez, uma e outra vez, e aqui no nosso país também. E dizemos começar a nossa política, que temos a esperança de nos agarrarmos ao chão como uma nação, enquanto não aceitarmos a Torá sagrada sem quaisquer permissões para a última condição do trabalho em Lishma e não para o seu próprio benefício, sem qualquer resíduo de egoísmo, tal como provamos no artigo Matan Torá. Mesmo enquanto existimos aqui e agora, não podemos alcançar algum tipo de confiança boa em uma sociedade para o nosso futuro, de forma alguma. E isto assumimos para nós mesmos as regras do nosso mundo. Continua, voltamos ao leitor. Se não nos estabelecermos da mesma forma, então há classes entre nós que vão ser empurradas, sem dúvida, para a direita e para a esquerda, como todas as nações. E ainda mais, pois a natureza do desenvolvimento é que não podem ser restritos, pois qualquer noção importante que alcança a pessoa que tem opinião não vai baixar a sua cabeça perante nada e não conhece nenhum compromisso. E esta é a razão que os nossos sábios dizem: Israel é a mais forte força entre as nações, pois uma mente que é mais aberta é mais obstinada. E esta é uma lei psicológica. E se não me compreenderem, vão e estudem esta lição entre os membros contemporâneos da nação. E apesar de termos apenas começado a construir, o tempo já revelou a assertividade e a ferocidade da mente e aquilo que um constrói e o outro destrói. Isto é conhecido por todos, mas há apenas uma inovação nas minhas palavras. Eles acreditam que no fim o outro lado vai compreender os perigos e vai baixar as suas cabeças e aceitar as suas visões. Mas eu sei que mesmo se os unirmos, um não vai render-se ao outro nem um pouquinho. E nenhum perigo vai interromper ninguém de levar a cabo a sua ambição. Ou seja, nada vai ajudar-nos senão obter a força da conexão e amor que nos vai conectar, e então aí podemos pensar que vamos ter alguma garantia para o futuro. Sim, vamos continuar a leitura. Numa palavra, enquanto não elevarmos o nosso objetivo acima da vida corpórea, não vamos ter uma ressurreição corpórea, pois o espiritual e o corpóreo em nós não podem habitar em conjunto. Nós somos os filhos da ideia. E mesmo estando imersos nos 49 portões do materialismo, não vamos abdicar da ideia. E, portanto, o que é necessário é um propósito sagrado pelo seu benefício que precisamos. Perguntas? Sim? Como é que podemos agora sair desta lição e não abdicar dos nossos objetivos e não sairmos dos nossos desejos corpóreos e continuar apenas a insistir nesse único desejo? Ah, sim, bonito. Bem, amigos, amigas.
Rafa, тут сказано, что самый упрямый из народов. С одной стороны, а с другой стороны, самая сложная наука, которую надо распространить.
Está escrito aqui que somos os mais ferozes das nações. E por outro lado, é a sabedoria mais difícil que temos que disseminar.
Что народ на самом деле самый приспособленный для этой науки.
А ты попробуй на себе.
Não estamos culpados de que não podemos tornar a sabedoria simples e ver. Tendo você mesmo qual é o problema. E eu vejo que é o mais difícil, mesmo para nós. temos a nação mais difícil entre nós. Como combinar? Precisa de os combinar. Essa é exatamente a condição do Criador. Quem são responsáveis? Os cabalistas e Bnei Baruch, que não podem disseminar, ou toda a nação? O que significa de quem é que é a culpa? Que se sofre diferentes golpes disto? Todos. Amigo, mas se a chave está dentro de nós, está nas nossas mãos, nós estamos a passá-la para a frente. Talvez a bola esteja no nosso corpo, mas toda a gente sofre. Amigo, então onde é que está esse ponto de inversão na disseminação, na oração? Na disseminação, na oração, no estudo, em tudo. Então precisamos de sofrer mais para encontrar. Não precisa de sofrer, precisa de agir. E então vamos ver que a nação é mais talentosa para a sabedoria da Kabbalah, que não é uma sabedoria difícil. Disse, eu não posso garantir. E está a dizer que a única forma de disseminar a sabedoria da Kabbalah para o mundo. Sim. Como fazer? Não está escrito. Como fazer? Tente disseminá-la. Muito bem. Em princípio, terminamos a lição matinal. Niv, o que é que temos mais hoje? Para os amigos, durante a Pesach, todas as lições de vespertinas vão ser de forma física para homens e mulheres com mais de 18 anos. Aqui no aula de estudo. Durante a Pesach, todas as lições vespertinas vão ser físicas para homens e mulheres com mais de 18 anos. Hoje e amanhã, hoje, agora, reunião de pais e filhos, às 9 a refeição, às 2h45 a preparação para a lição, e às 3 a lição vespertina, horários de Israel. Amanhã, lição, preparação para a lição 12h40, lição matinal às 3, às 12 a lição vespertina e a uma refeição entre as 6 e as 7 da tarde, horários de Israel. E terminamos com uma canção.
Shalom, yase shalom, shalom aleinu ve'al kol Israel. Yase shalom, shalom aleinu ve'al kol Israel. Yase shalom, shalom aleinu ve'al kol Israel. Yase shalom. Shalom aleinu ve'al kol Israel. Yase shalom, shalom aleinu ve'al kol Israel.